Boa noite. Estamos aqui para a audiência pública 22ª para discutir o substitutivo projeto de lei que trata do orçamento anual, a LOA. Convidamos para compor conosco aqui o diretor de orçamento, o senhor Luiz Barbosa. Destaca a presença do vereador Léo Feijoada, vereador Wander Albuquerque, vereador Solange, vereador Zé Maria, servidores da casa e pouquíssimos cidadãos presentes aqui de Ouro Preto e a ausência completa do secretariado da prefeitura, nenhum secretariado conosco. Mas vamos lá, vamos discutir o orçamento, né, que é uma lei autorizativa e que vamos, a partir dos apontamentos do diretor Luiz Barbosa, discutir. Com a palavra, por 10 minutos, se for necessário a gente dar mais 10, ao senhor Luiz Barbosa. Destaca a presença da vereadora Regina também.
Boa noite a todos e todos aqueles que nos ouvem também. Cumprindo o que estabelece a lei, principalmente a lei de responsabilidade fiscal, no que tange à transparência na feitura de um dos planos, de uma lei de planejamento, uma das importantes, que são a LDO, PPA e a LOA, estamos aqui para fazer essa audiência ao substitutivo ao projeto para a LOA de 2016. É interessante frisar que 2016 será um ano de final de mandato, último mandato municipal. Então, é um ano assim, de execução orçamentária muito específico, onde algumas regras têm que ser cumpridas, porque várias leis apontam como que se deve executar o orçamento em 2016. É um orçamento, ele tem uma certa especificidade para a execução. E é um ano que prevê essas várias mudanças, e não só para os secretários, como do poder, assim também como os técnicos administrativos que compõem. Das regras, as principais que são vedadas, por exemplo, na parte com a despesa de pessoal. Nos 180 dias, ou seja, a partir do dia 1º de maio, que antecedem o término da legislatura, o término do mandato, nenhum ato que provoque aumento da despesa com o pessoal poderá ser editado sobre a pena de ser considerado nulo de pleno direito. Ou seja, o município, ele tem um teto de percentual para que ele precisa gastar em cima da receita corrente líquida. Se tiver ultrapassando os 54% da receita corrente líquida, que é o estabelecido na lei, tem que se cortar, não pode ampliar o gasto com o pessoal. Também o limite da dívida consolidada, mas no caso do município, a capacidade de endividamento do município é muito grande. Vocês podem ver que o limite são duas vezes a receita corrente líquida. Ou seja, o município hoje ele tem uma previsão de 299 milhões de receita corrente líquida. Seria um endividamento duas vezes, que isso é muita coisa. E isso aí a gente nem... Contratação de aro. Aro é uma antecipação de receita orçamentária. É meio que um adiantamento de receita orçamentária. Ela é devidamente proibida no último ano de mandato. Isso porque essa lei, o aro, essa antecipação de receita orçamentária, ela deve ser paga até o dia 15 de dezembro. Então, está vedado. Não só o aro, porque tem uma resolução de 2001 do Senado Federal que ela proíbe nos dois últimos quatrimestres do ano, final de mandato, o município contratar qualquer tipo de operação de crédito. Então, é vedado também.
podia repetir isso de novo, Luiz? Você volta, por favor, e repete.
Claro.
Senhores vereadores, acho que é bom a gente atentar para isso aqui, ó. Que alerta-se aquele segundo parágrafo ali.
No último ano de mandato, a contratação de a operação de crédito, que é meio que um empréstimo, tem o ARO, que é uma antecipação de receita, que o município pode também contratar. Esse é totalmente proibido. Além disso, em 2001, tem uma resolução do Senado Federal que fala principalmente das operações de crédito. Lá estabelece que nos dois últimos quatrimestres, ou seja, a partir do dia 1º de maio a 31 de dezembro, é proibido qualquer tipo de contratação de operação de crédito. Não se pode contratar de maio até dezembro. Também resta pagar. É vedado contrair a obrigação de despesa, né, pelos poderes executivo, legislativo também, nos dois últimos quadrimestres do mandato. E essas obrigações de despesas que não possam ser pagas até o final de dezembro. Então, tem que passar, assim, no zero a zero. Eu contraí despesa, eu preciso pagar essa despesa ou deixar recurso financeiro em caixa para poder pagar essa despesa. Essa apuração da disponibilidade, o financeiro que se deve deixar 31 de dezembro, fala-se nos dois últimos quadrimestres, mas lógico que é toda a despesa, inclusive as anteriores a maio, de janeiro a dezembro, que você contratou. Por exemplo, de janeiro até 1º de maio, você não pagou o empenho global, por exemplo, se você não pagá-lo até 31 de dezembro, você tem que deixar o cash para pagá-lo. É importante destacar, né, que a restrição em questão aplica-se no último ano de mandato, independente de quem seja o sucessor, né, inclusive nos casos de reeleição. Por exemplo, eu tenho certeza de que eu vou ser reeleito. Mesmo assim, você tem que passar no zero a zero. São regras de final de mandato. Esse artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele é muito importante, é o 42. É sobre ele que se embasa as regras do final de mandato, principalmente os restos a pagar. É vedado ao titular de poder ou órgão referido no artigo 20. Esse artigo 20, ele fala principalmente do gasto com pessoal. Nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contraiu a obrigação de despesa que não possa ser cumprida integramente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, né, vai deixar para o seu sucessor, ou se vai seguir, se for reeleito, que tenha suficiente disponibilidade de caixa para se pagar. Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa, serão considerados os encargos e despesas compromissados a pagar até o final do exercício. Essas são as principais regras de final de mandato, que são as vedações que se tem, que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece. Agora, falando especificamente do projeto do orçamento, já que dizemos que é um ano atípico de execução orçamentária, eu trouxe os valores macros aqui, eu não dissequei o orçamento. As receitas correntes, elas são compostas pela receita tributária, de contribuição patrimonial, de serviço, transferência corrente e outras receitas correntes. Essa receita patrimonial, essa receita tributária, dentro dessa receita tributária aqui, essa receita é tipicamente aquela restritamente própria do município. É o município que tem a obrigação de arrecadá-la, porque aqui tem o ISS, tem o Imposto de Renda, tem o ITBI, tem o IPTU, está tudo aqui. As receitas de contribuições, nessas, a maioria do valor, aqui onde a gente está com 4 milhões e 600, são contribuições para a iluminação pública. Quando a gente paga a conta de luz, vem lá uma taxa, uma tarifa, né, não é taxa, uma tarifa de contribuição para a iluminação pública. E esse valor vem ao município para se pagar a iluminação pública. A receita patrimonial, essa receita...
Só um minuto, Luiz. Vocês estão conseguindo ver? Ou quer que leia os valores? Tá bom?
A receita patrimonial, ela trata-se principalmente de alguns aluguéis que o município tem e também o maior valor são rendimentos de aplicação. Os recursos financeiros que o município tem são devidamente aplicados. E o rendimento desses recursos é uma receita patrimonial. Receita de serviços. Nessa receita de serviços aqui, tem principalmente as TBOs. São receitas do SEMAI. São as tarifas básicas de operações de o que se gasta com a água e com esgoto, aquela taxa lá. E as transferências correntes, que a gente pode ver que é um valor maior. Dentro dessas transferências correntes, as principais são aquelas estabelecidas pela Constituição. É o FPM, é o Fundo de Participação dos Municípios, né? O ITR, que é meio que o IPTU Rural, o IPVA, o IPI. E o valor maior, a nossa receita maior de transferências constitucionais e que compõe a corrente ali, é nosso ICMS, é uma receita estadual do ICMS. Outras receitas correntes. Nessas outras receitas correntes aqui, tem pagamento da dívida ativa, outras contribuições, restituições. E dessa receita, das transferências correntes, desses 265 milhões, das transferências correntes e transferências constitucionais, deduz-se 20% para compor o Fundeb, que nesse nosso caso é 36 milhões e 407. Presidente, eu continuo? Continuo?
Só... Ô, companheiro, nós... Espera a senhora acabar de falar, depois eu deixo você falar. Valeu.
Continuando... Essas deduções da receita corrente, elas são feitas em cima das transferências constitucionais. É 20% do que é previsto. E, contudo, aí a nossa receita corrente líquida, ela vai para 299 milhões e 900. Também o município tem umas transferências, está previsto transferências de capital, são recursos de convênio que o município deve pedir. Instalações da UPA, 2 milhões, equipamentos material permanente, o CAPES AD, também tem o PAC, Cidades Históricas, 6 milhões, 976, Casas Populares, 955, e o PRO Município, 200 milhões. As nossas receitas de capital estão em 11 milhões e 400. Com isso, a nossa previsão de receita total...
Oi, só uma dúvida. Para o município é a Receita Federal?
Ela é federal. Com isso, a nossa receita prevista total é 311 milhões, 313, 675. Então, em cima dessa receita prevista, é que a gente, o município, o executivo, fixa a despesa.
Luiz, volta uma aí, só para tirar dúvida, que aí a gente vai... Por exemplo, eu sei que há um projeto pronto e já tem captação de recursos para o CAPES-I. E ali está aparecendo o CAPES-AD. Será que é isso mesmo?
O Fundo Municipal de Saúde passou para a gente essa previsão. Pode ser que alguma informação seja corrigida.
É recurso vinculado.
É recurso vinculado.
Que vem de fora, está vendo? Cristina que fez o projeto. E não está constando aí, minha preocupação é essa.
Parece que o CAPES-I era um valor, não sei,
parece a Marciana me falou. Parece que é R$ 700 mil.
Oi?
Parece que é em torno de R$ 900 mil. Não, 700 mil. E não consta aí, tinha que constar, não?
Eu acho que esse recurso já estava e faltou contrapartida,
esse recurso, não
é
não? Diante, a gente tem que pensar também que o Brasil, ele... Infelizmente, está se projetando uma recessão de 2 anos. Então, transferências de recursos, mesmo que estejam empenhadas lá, pode ser que vingue, que não vingue, pode ser que venha na totalidade ou não. Mesmo dentro da nossa receita corrente líquida, nós temos aqui 299 milhões, tem algumas receitas aqui vinculadas, transferências, principalmente do FNDE, do SUS, né? SUS estadual e o federal, que está acenado para vir, mas pode ser que não venha. Então, a nossa receita corrente líquida, em vez de 299, ela pode ser 280, 270, mas como a receita ela está acenada para vir, é necessário que se coloque.
Outra dúvida também, Luiz, que eu recebi uma carta do deputado Thiago Cota, para o município, parece que é estado de Minas, é estadual, e é 435 mil, e ali está só 200.
200, foi o que a Secretaria de Obras assinou para a gente. Mas, quer dizer, ainda bem que tomara que venha mais, né, se vier mais. É, dentro do orçamento, precisa-se ter uns determinados limites que a Constituição estabelece para se gastar. Com a saúde, a gente precisa gastar um mínimo de 15%, o mínimo exigido, e o que está proposto dentro da LOA, onde a receita base para esse cálculo está em 24,03%. E para a educação, o mínimo de 25% está fixado na despesa, dentro da receita base de cálculo, 32,69%. E pessoal em cargos? Pessoal em cargos, dentro dessa receita corrente líquida de 299 milhões e 900, o nosso teto, que percentual que a lei estabelece para se gastar, a Constituição, é 54% do 299. O 54% do 299 é 162 milhões. Agora, a lei de responsabilidade fiscal, ela vem e coloca um limite prudencial e um limite onde ela vai fazer um alerta ao município. Então, 51,3% do 130, que é do 54, 51,3 do 161 é 153. Mas o limite de 90% do 54 é 145. Aí, que é 48,6%. Quando o município atinge 48,6%, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, onde o Ouro Preto está, começa a mandar um alerta ao Executivo, fala assim, olha, cuidado com a despesa de pessoal, cuidado, cuidado, cuidado. Ô, Luiz, mas não há nenhuma punição.
Paulo, eu vou até, só para quem está assistindo, anota todas as questões que no final eu passo para todo mundo. Só tirar uma questão de ordem aqui, Luiz.
Esse mínimo exigido, Luiz, é pela Constituição Federal. Esse aqui é uma emenda na Constituição, a emenda 29, está lá na Constituição, estabelece. E aqui o artigo, a emenda 25, né, que é da Constituição também, que estabelece esse valor mínimo percentual sobre determinadas receitas, não é sobre, por exemplo, sobre 299 milhões que a gente viu lá. São sobre as receitas de impostos e as transferências constitucionais.
Ok, Luiz, uma questão aqui. A gente sabe que hoje nós já estamos no limite prudencial. Hoje, dados da Fazenda que nos entregaram aqui. Então, com esses números aí, seus vereadores, minha dúvida é o seguinte... Abaixou muito, está hoje. E no momento de retração de receita. Assume isso. Porque você fez esses 43,52 baseado na captação do todo da recente...
Né, da receita corrente líquida, que está prevista 299 milhões.
Isso. Caso haja déficit, aumenta o percentual.
O percentual, consequentemente.
Então, mas na verdade, não sei se você pode informar a gente, porque seria o secretário de Planejamento essa pergunta para ele, ele não está aqui. Quando a gente vê esse número, será que está contemplando demissões de cargos comissionados, redução de folha? É uma dúvida que eu tenho.
Não, a base, o orçamento, ele foi previsto, a despesa com a folha de... Não foi julho, com a folha de julho. Com a base da folha de julho.
Tá.
Então, é essa folha que nós usamos para calcular.
Ok.
Aí, o gasto com o pessoal, Agora, só para título, para a gente ver o quanto que a receita do município está caindo, a nossa receita, eu fiz alusão somente à nossa receita própria, que tem determinadas fontes, fontes 100, 101, 102. Essa fonte 100, todas elas são do recurso do município. Essa 101, ela é destinada à educação, gasto com a educação, gasto obrigatório com a educação, 102 com a saúde. Se a gente, eu fiz um parâmetro de 2016 para 2015. A soma total, se a gente ver de recurso próprio aqui, nós tínhamos uma previsão de recursos próprios de hoje, nós tínhamos em 2015 248 milhões previstos. Para 2016, essa previsão caiu para 238. Então, uma diferença, uma perda de receita de 10 milhões de reais, onde que se, nós podemos ver, principalmente, na receita fonte 100, também caiu. A despesa, da mesma forma, um parâmetro entre a despesa fixada para 2016 e a para 2015. Da mesma forma, né, uma queda, consequentemente, né, de 10 milhões de reais.
Eu peço a todo mundo para anotar e a gente vai abrir a palavra, tá? Então, anota, tem que ser perguntado.
Agora, eu tentei colocar de maneira resumida, dentro desse quadro, um parâmetro entre 2015 e 2016, o valor orçamentário destinado à cada unidade. Por exemplo, a Câmara Municipal, em 2015, tinha uma previsão, uma despesa fixada de 17.142.000 em 2015. Para 2016, 15.850.000. Então, a própria Câmara, ela está perdendo cerca de 1.300.000 do repasse que o município vai passar para ela, que é 7% das receitas tributárias e transferências constitucionais da receita de 2015. E assim sucessivamente. Pai,
ajudei. Bom, depois você vai falar. Prometo que eu deixo você falar, mas vamos escutar ele um pouquinho.
Aí, consequentemente, a Casa Civil, a gente pode ver todas as secretarias, algumas cresceram o valor, por exemplo, a Secretaria de Patrimônio e Cultura teve um aporte, tá vendo? Consequentemente, essas são as variações que houve dentro do parâmetro de 2015 para 2016, dentro de um orçamento total de 311 milhões e 313. Onde, dentro destes 311 milhões, 238 milhões são recursos próprios e 73 milhões são recursos vinculados.
Nós tivemos, então, recursos vinculados em 2015, 72... Opa.
72.
Vinculados, então permaneceu. Caiu um pouquinho, 200 mil. Isso?
Caiu cerca de 180 mil. Mas, se você ver aqui, ó, principalmente o Fundeb, que era 26, ficou 24, tá vendo? Então, alguns cresceram. Por exemplo, vinculado à Secretaria de Patrimônio, era 4.940.000, ele cresceu, foi para 6.976.000.
Vinculado, né?
Oi? Vinculado. Esse é o PAC. É, vinculado. E também o recurso livre da Secretaria de Patrimônio cresceu, porque tem 1.400.000 lá destinado à reforma daquele casarão de lá.
Então, geral, um a gente percebe então que o déficit gira em torno do que você apontou ali mesmo. 10 milhões.
Okay. 10 milhões. O orçamento despencou 10 milhões.
Tá.
Não, total.
Eu acho que isso é muito esclarecedor para a gente percebe que existe uma diferença, né? Mas que ela não é tão gritante quanto parecia. Eu queria destacar que está sendo transmitido pelo portal Voz Ativa, essa audiência pública, pelo portal da Câmara também, e passo a palavra aos vereadores que queiram fazer uso, primeiramente. Com a palavra, vereador Solange.
Boa tarde a todos que encontram assim presente. Primeiro, dar boas-vindas ao Luiz, né, Luiz? Seja bem-vindo, como sempre, você está aqui. Se prefeitura tem cara, entre aspas, deveria ser a do Luiz, porque sempre quem está aqui prestando os esclarecimentos e trazendo o orçamento e apresentando a nós, explicando, é o Luiz. Infelizmente, deixar registrado aqui que não está presente nenhum secretário da Prefeitura Municipal. Então, alguma dúvida que surgir, nós vamos ter que fazer, como se diz, parar tudo, não mandar o projeto para votação, para depois sanar as dúvidas. Uma coisa que já podia estar sanando, né, numa só audiência. Mas, no mais, Luiz, eu quero deixar destacado aqui que, realmente, se a administração quiser e tiver competência, 10 milhões é muito dinheiro? É. Mas ainda tem nos cofres públicos, o recurso que é colhido pela prefeitura é o suficiente para a comunidade de Ouro Preto, né? Para o nosso município. Claro que não dá para sanar tudo, não existe sanar tudo, em cidade nenhuma, não vai ser Ouro Preto com essa dimensão territorial enorme que vai sanar tudo com 300 milhões, mas dá para se fazer uma boa administração. Então, deixar registrado aqui, eu pensei que estava pior, mas me sinto até aliviado e vejo que, infelizmente, está faltando administração. Muito obrigado, Luiz. Boa tarde. Bem,
vereadora. Passa a palavra, vereador Dentinho.
Eu, mais uma vez, quero cumprimentar o Luiz, companheiro funcionário de carreira, muito sério, competente no que faz, técnico de primeira qualidade, como diz lá na... Onde que eu moro, lá para a região do Nordeste, primeira qualidade, né? Então, a gente gosta muito de ver uma pessoa imbuída e vem aqui tentando passar aquilo que realmente é o acontecimento. Então, o Luiz, eu tenho acompanhado ele esses 3 anos que nós estamos aqui como vereador. Poucas vezes que ele veio aqui, ele veio falar aquilo realmente que ele entende muito bem. Não veio como outros, veio aqui engabelar, levar a gente na conversa, usar a parte técnica, usar a maliciosidade que tem às vezes de querer manipular nossa mente. Luiz, não, Luiz falou com a gente, mostrou para a gente onde caiu, onde que pode melhorar. Agora, mesmo com todo esse déficit de 10 milhões, né, total, ainda tem muito dinheiro. Se souber mexer no tablado ali do xadrez, dá para fazer muito checkmate, né, Daniel? Então, o Daniel estará ligado ali também, cumprimentar o companheiro jornalista Daniel, está sempre ligado. Então, a gente quer parabenizar o Luiz e dizer que é o seguinte, se depender desse vereador aqui, nós vamos votar os projetos para o bem-estar do povo. Mas tem que ter um projeto com seriedade, com compromisso, com projeto, não é mesmo? Com realmente o norte, uma vertente realmente que venha fortalecer. Dividir as partes dos bairros, ver os problemas, conversar com as comunidades, ouvir os conselhos, como nós falamos muito aqui. Se ouvir os conselhos, dividir as partes, ir nos bairros, a liderança de bairro, ouvir as propostas que o povo tem, quais que são as demandas, quais são sobre importância, dá para fazer muita coisa, mas tem que ter vontade própria daqueles que estão à frente das pastas, das secretarias e saber diluir realmente, ou então distribuir, melhor dizendo a palavra, esse recurso de Ouro Preto. Mesmo com todo o déficit da mineração, aí do minério de ferro, um recurso que vai cair para a gente aqui, a parte da arrecadação, ainda nós temos que agradecer a Deus que nós estamos sendo um município muito na frente de dezenas ou centenas de municípios do estado de Minas Gerais, com um recurso significativo. Agora, tem que saber administrar. Se souber administrar, vai bem. Quero agradecer, Luiz, a sua presença. Triste que os outros secretários não estão aqui para poder também ajudar a discorrer, né? Discorrer esse volume todo aí, né? Da lua, né? Eu confundo, da lua. E outra coisa, o planejamento deveria estar aqui conosco, né? O planejamento deveria estar aqui conosco. E outros secretários que, antecedendo o Natal, passaram por aqui, hoje não veio. Mas parabenizar que você veio e cumpriu sua missão. E nós agora vamos fazer, né, uma análise desta lua mais minuciosamente, junto com os vereadores, com o nosso jurídico, com os nossos representantes jurídicos, para ver se a gente consegue votar o mais rápido possível para entrar no recesso. Parabéns, obrigado.
Obrigado.
Chiquinho.
Com a palavra, vereadora Regina Braga.
É, eu também quero agradecer a presença do Luiz, né, sempre presente nas nossas prestações de contas. Mas eu fico muito seguro, principalmente com relação a contas públicas, quando o Luiz vem, porque muitos anos trabalhando com isso, ele conhece do assunto. Mas eu quero lamentar aqui a ausência dos secretários, realmente, porque a gente tem dúvidas aqui que o Luiz não vai saber, porque os secretários em que encaminham os números para o Luiz, e o Luiz é que faz, consolida, né, Luiz? Mas, Lu, eu acho que essas minhas dúvidas aqui é só para eu entender. Por exemplo, gasto aqui com saúde. Aqui está 55 milhões, aqui nessa, na mensagem, né, do prefeito. E por dentro, quando a gente olha, está 82 milhões. Por que que dá essas diferenças grandes de valor?
Oi?
Saúde, educação e câmara. No ofício mensagem é um valor, e quando a gente olha aqui, para fechar os 311...
Ah, sim, por função, né? É diferente. No ofício mensagem, faz-se alusão apenas o valor que a Constituição obriga o município a gastar e é estabelecido em cima de uma receita base de cálculo. Porque dentro desses 85 aí, tem despesas... E essa função aí tem despesas que não entram na base, dentro dos 55, que é gasto constitucional com a educação. Por exemplo, aí tem merenda, gasto com ensino médio e outras despesas mais que não entram lá dentro dos 55. Então, da mesma forma, a saúde. A saúde, também o valor, é só em cima do percentual sobre a receita base de cálculo que a Constituição estabelece. Por isso que dá essa discrepância. Você pode ver a mesma Câmara. Se você olhar aí a função legislativa 01, ela não está fechando nem 15.850, porque o outro valor está lá na fonte função 28, outras obrigações.
Porque aqui eles falam do percentual, que na realidade vai gastar 24,03 com saúde.
Com saúde. Esse 24,03... em cima de uma receita base de cálculo, que é só os impostos, né, e as transferências constitucionais. Não é toda a receita. É por isso.
Então, Luiz, quando aparece aqui esse déficit de capital, 13.153, o que seria isso exatamente?
Ah, esse aí deve ser de audiência de quadrimestral, e não do orçamento. Ah, tá. Esse déficit significa o seguinte, Regina, que o município, a gente tem uma receita de 11 milhões e 400 de receita de capital, mas o nosso investimento, o investimento de capital que o município vai fazer é de 23. Então, 23 menos 400 vai dar o 13 lá, porque o restante que vai cobrir isso aqui vai ser com receita própria. Por isso que dá.
Entendi. Então, por seriam 11 milhões de transferências...
Mais o 13, que é o déficit, fechando lá nos nossos investimentos.
Ok. Luiz, outras coisas. Por isso que eu falo que... Turismo, que, por exemplo, a função turismo apareceu aqui.
23.
Consolidado.
No quadro da função, saiu em comércio... Está aí, vereadora, com comércio e serviço.
Está tudo junto?
Está lá embaixo, 22.
Mas seria bom botar aqui turismo, comércio, porque turismo é tão importante, se falando de Ouro Preto.
Não é que eu botei esse valor aí, o povo cai para trás, né? 682 mil,
antes Maia. Saiu indústria, saiu comércio serviço, e a não, função principal, o turismo, não aparece.
Não, é porque o turismo, ele é separado pela portaria 42 da Secretaria do Tesouro Nacional. Lá não existe a função turismo, porque o turismo em si... Ele é separado pela função...
transversal, né?
Oi? Pela função indústria e depois comércio e serviço, que é a função 22 e a função 23. As duas é que formam o turismo.
O turismo.
Mas por que esse valor, Luiz? Porque na indústria a gente tem só 2 mil aqui. No comércio, serviço, 682 mil.
Eu não trouxe o QDD, né, o quadro demonstrativo da despesa detalhado, mas foi dentro da fixação da despesa.
Te ajuda aqui, ué.
Ah, então vamos ver.
E tem aparecido também, Luiz, umas especificações aqui de dotações, por exemplo, família acolhedora, que a gente nem tem, o FOP versus Jovem de Ouro, que não existe mais esse convênio.
Então, isso...
Farmácia Popular, todo mundo falou que vai vir mais verba, e está aparecendo aqui. Por isso que eu tinha que estar o secretário...
Esse aqui, programa, né? Pois é, esses programas família acolhedora, esses aí, a proposta era mesmo, você vê que está com um valor irrisório aí, um valor parece que de um real, alguma coisa assim. Foi proposto excluir mesmo esses programas, mas o secretário da pasta preferiu que nós o deixássemos. Porque...
Entendi. Essa receita de 229 que aparece aqui é a líquida, Luiz?
Essa? Qual?
Que às vezes confunde a cabeça, porque está dando líquida, 299. Esse 4 está considerando...
Ah, tá. Essa receita aqui, ó, ela é a receita base de cálculo dos gastos com a saúde.
Por isso está dando aqui 55 milhões.
Exatamente. Se você pegar o gasto, 55 milhões.
Deveria ser 55, na realidade vão ser 82.
Mas esse 55 é o que o município tem obrigação de gastar.
Ele gasta além.
Está vendo que essa receita ela é diferente, que ela forma a base de cálculo para saúde.
Específico para a saúde.
Para a saúde.
A mesma coisa a educação.
Para a mesma coisa a educação. Está diferente, um valor maior, porque a educação ela tem no primeiro semestre e no primeiro decêndio de dezembro, ela tem um aporte de FPM que não é computado para... Esse aporte não entra lá nos gastos com a saúde.
Acho assim, as maiores dúvidas mesmo são essas. São essas, assim, que eu estava... O resto são coisas pontuais que vai ter que ver com cada secretário, sabe, Luiz?
Entendi.
Ok. Deixa
a gente ver. Obrigado.
Com a palavra, vereador Wander.
Poderia ser diferente também, lamentar a ausência aí, né, dos secretários. Não tem um secretário...
Chegou o secretário de Educação, está aqui, ó.
Ah, agora o César chegou. Então, o único secretário presente aqui que chega agora... sobre o orçamento, secretário de Educação. E aí, o que está me chamando a atenção aqui é o seguinte, até para os vereadores aí ficarem bem atentos, e eu pergunto para os senhores, quais as obras que aconteceram esse ano? Nós vimos obras neste ano, neste governo? Pouquíssimas, né? Pode contar no dedo, né? Não é isso? E nós vamos ter uma queda para o próximo ano, vereador Dentinho, de 18 para 15 milhões. Uma queda. Então, nós vamos ter 3 milhões a menos do que nós já tivemos esse ano.
Está na Câmara?
Não. Queda na arrecadação, no orçamento para obras. Então, só para os vereadores ficarem atentos, né, porque às vezes ficam acreditando em Papai Noel, né, que ano que vem vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e pelo orçamento aqui a gente está vendo que, pelo contrário, se esse ano, né, e quem está aí acompanhando, se esse ano nós não tivermos praticamente nada em relação à obra, no ano que vem será pior, porque nós estamos tendo aqui uma queda de 18 para 15 milhões. Né? E assim também na saúde, na educação, no esporte, tudo com queda. Então, se a educação já está aí, vereador Dentinho, com as nossas escolas aí com problemas de carteiras, de reformas, né? A tendência no ano que vem é piorar. A saúde, pelo mesmo motivo, se já está esse caos na nossa saúde, a tendência também é piorar. E esporte também, né? Nós vimos aí quadras sendo reformadas, nós vimos alguma coisa desse tipo, nada, né? Quadras sendo construídas, nenhuma. Então, ano que vem também a tendência é piorar, né? Agora, Eu até perguntei ao Luiz aqui se ele tinha os valores específicos, por exemplo, com gasto de transporte, porque a gente não viu até agora neste governo, né, nenhum corte do percentual de lucro dessa empresa Minas Brasil. Continuam a mesma coisa. Aliás, pioraram, né, aumentaram. E até agora não deram justificativa nenhuma. Nenhuma. Ao contrário do que fez o prefeito de Mariana. Né, que só foi mudar o prefeito de Mariana, o que ele fez? Primeiro tirou o desconto da Minas Brasil, que ganhava 30% para 19%, e foi até cortar a cooperativa da cidade de Mariana. E Ouro Preto não fez nada em relação a isso. Pelo contrário, nem explicar as nossas denúncias aqui, né, desses aumentos aí absurdos que tem com o transporte, eles tiveram a coragem, né, de vir à Câmara ou de vir a público explicar. Então, gente, é só para o povo de Ouro Preto. Infelizmente, nós temos aqui hoje uma péssima notícia, né? Se Ouro Preto hoje já se encontra ruim, né? Nós não temos uma administração, nós não temos um planejamento de nada, e com este governo a gente sequer, né, vê aquela luzinha no fundo do túnel. Primeiro, porque gasta mal os recursos, né? Porque, lembrando, mesmo com essa queda, o orçamento de Ouro Preto ainda continua sendo os melhores orçamentos do Estado de Minas Gerais. O que falta é o que a gente sempre fala aqui, é gestão, administração e, infelizmente, um governo, né, envolvido aí em uma série de denúncias, né, várias delas, inclusive, documentadas, de corrupção. Obrigado.
Ok. Geraldo Zé Binga. O secretário de Saúde não está aqui, né? Se tivesse, estou aí. Depois dá o secretário, se quiser fazer parte conosco aqui, ó. Sinta-se à vontade. Eu gostaria de... Se eu pudesse, fiz um resumo aqui rápido. Equipe, agradecer o pessoal. Se puder dar, maximizar um pouquinho, consegue? Aí. Eu vou lendo aqui, ó. Isso. Perdoe o garrancho meu aí. Está meio bacalhada a minha letra, mas dá para tentar entender. Então, esses foram os percentuais que a gente levantou aqui por função. Corrigem, Luiz, se eu estiver errado, você corrige. Legislativo, 5,083. Essencial Justiça, 0,95. Administração, 16,7%. Segurança Pública, 1,25%. Assistência Social, 3,70%. Previdência Social, 0,69%. Saúde, 26,39%. Educação, 22,48%. Cultura, 4,04%. Urbanismo, 4,53%. Habitação, 2,05%. Saneamento, 5,77%. Gestão ambiental, 0,53%. Muito triste que eu vejo isso aí, isso é um absurdo. Agricultura, 0,78%. Indústria, 0,000064. Que é o valor que está ali, ó. É dar mais um pouquinho, só para o pessoal ver? É um valor imaginário, pro forma, né? R$ 2.000. Aí você não coloca nenhuma indústria de picador de papel. Comércio e Serviços, 0,31%. Comunicação, 0,04%. São números também que na execução a gente percebe, né, que é diferente. Energia, 0,32%. Transporte, 1,65%. Desporto e lazer, 0,63%, encargos especiais, 1,49%, reserva de contingência, 0,64%. A observação que a gente faz é que, novamente, a gente não percebe um orçamento construído com a população. Eu sou conselheiro de turismo, Não me lembro de ser convidado para discutir o orçamento no processo de feitura desse orçamento. O Conselho de Cultura clama por um encontro e uma convocação da secretária, que não acontece. Conselho de Meio Ambiente, acho que o senhor também não foi chamado para discutir o orçamento previamente, que o senhor está lá, o seu suplente do senhor. Conselho de Transporte, vereador Vânia, chegou um pedido para discutir a formulação? Acho que não. Conselho de Saúde, acho que deve ter chegado, né? Porque tudo que não acontece em nenhum lugar no Conselho de Saúde acontece tudo, impressionante. Agora, deu uma reformulada, acho que vai ficar mais crítico. Conselho de Educação, também não. E aí a gente percebe que há uma intenção de sempre apresentar o orçamento, mas não compor o orçamento com a sociedade. E quando a gente fala que o problema do Brasil é lei. Lei, a lei é linda, não é? Você pega a lei de responsabilidade fiscal, né? A gente vai ver, é muito bonito a forma como se propõe ali. E isso, de fato, não acontece. E aí, eu vou aproveitar que o secretário de Educação está aqui, secretário, que analisando o orçamento que nos foi entregue, quando a gente vai para a unidade gestora consolidada, eu acredito que são números que obrigaram o senhor a colocar, ou então colocaram, para encher linguiça. Porque, por exemplo, na gestão do passe livre está aqui a quantia de R$500. O vereador Dentinho está aqui do meu lado. Daqui a pouco o povo vai falar. Você se inscreveu. R$500. Então, a gente sabe que... Então, vamos fazer com isso. Né? É um valor... E aí, contudo, fica sempre necessário essa coisa de suplementar. Então, vai ter que mexer aqui, tirar daqui para colocar ali. De que forma que a gente vai chamar o controle social? De forma que a comunidade vai acompanhar o orçamento? Né? Queria falar que, por exemplo, nós temos aqui... Na educação, reforma e ampliação da Escola Municipal Bonequinha Preta em Cachoeira do Campo. O valor, vereador Dentinho, você pode ler para a gente?
R$1.000.
R$1.000. Então, ou seja, é um valor fantasia. E eu entendo isso como um valor de desrespeito ao controle social. Como que a comunidade vai acompanhar a execução do orçamento? Na hora que ela vê valores assim, inimagináveis. E eu falo isso, senhores vereadores, cidadãos aqui presentes, porque eu fui secretário de Cultura e Turismo e lutei muito para garantir rubricas com valores exatos lá dentro, para a comunidade acompanhar, saber quanto daquele valor que estava sendo executado. Agora, quando tem aqui a construção de uma escola, que o valor de lance aqui, vereador Vânia, é R$1.000, para que colocar? Ah, mas para quê? Para constar aqui, para poder remanejar. No momento de crise, que chega até a Câmara um pedido do prefeito de R$1,5 milhão de empréstimo para poder terminar uma obra que já começou e que já gastou milhões. É hora da gente colocar rubricas imaginárias? É uma reflexão que a gente tem que fazer, de que forma que a gente vai conclamar a sociedade, acompanhar a execução orçamentária, se a gente não leva a sério os valores colocados na execução orçamentária. Então, isso é uma questão... Aí não vem ninguém, não vem quase pessoas nenhumas, né? A gente conta, tem 3, 4 cidadãos aqui presentes. Aí a gente ainda quer culpar o cidadão? Será que a gente tem que culpar o cidadão? E aí, me preocupa mais ainda... Secretário Zé César, que nós na Câmara, aqui na LDO, autorizamos um remanejamento de 10% para o prefeito. Ele pediu 30%, nós autorizamos 10%. Aí ele vetou os 10%. Agora, Luiz, imagina a dor de cabeça que você não vai ter. O veto é zero. O veto levou a zero a possibilidade de remanejamento. Então, o que está aqui de R$1.000, da onde que vai remanejar? Como? Como que vai tirar dinheiro de um lugar para mandar para o outro? Vereador Luiz, eu gostaria de perguntar ao senhor, quando a gente tem uma rubrica com R$1.000 e precisa nela mais 20 mil, qual o instrumento que é utilizado para isso?
É, através de um decreto, se faz essa transferência com autorização prévia.
Que é o seria um remanejamento. O senhor concorda ou não? Então, ou seja, a questão está muito mais preocupante. Ô Luiz, eu vou te pedir para fazer silêncio, por favor. Todos os cidadãos estão prestando atenção. Se você quiser falar, você se inscreva. Senão eu vou pedir o serviço de segurança. Então, o senhor faz silêncio, por favor. Por favor. Daqui a pouco o senhor vai falar. Secretário César, o senhor quer algum esclarecimento? Quer? Então, peço ao senhor que use o microfone aqui.
Com relação aos valores que são colocados nessas rubricas, não por serem valores reais, é porque a ficha tem que ficar aberta, porque essas obras são obras de convênio do CIMEC, do PAR, do governo federal, que abre agora, dezembro, janeiro. Então, são obras que são contempladas exclusivamente pelo governo federal. Por isso que a ficha fica aberta com esse valor pequeno, porque se nós não tivermos a ficha aberta, nós não temos como depois prover nenhuma contrapartida, se for o caso, com relação a essas obras. Não é isso, Luiz?
O senhor me permita só discordar do senhor, mas não pessoalmente, mas funcionalmente, porque a todo tempo o município pode encaminhar à Câmara um projeto de lei solicitando abertura de crédito, e com isso a ficha. Então, é uma forma de caminhar ainda mais... Porque a minha questão aqui, se o senhor entendeu, é o acompanhamento social.
Então foi essa a orientação que nós tivemos no intuito com relação a essas obras. Inclusive, tem alguns valores. Tem alguns valores que a gente tem e que apareciam no espelho do PAR do governo federal e foram retirados. Então, para a gente não perder essa oportunidade, por isso que a gente colocou essa rubrica nesse valor. Parece irrisório em termos de uma obra, na vultuosidade da obra, mas porque são obras contempladas pelo MEC, pelo FNDE. Por isso que a gente colocou essa rubrica nesse valor.
Como é que o senhor explicaria os R$500 do passe livre?
Da mesma forma, como a gente não tem ainda uma definição do Legislativo, em qual secretaria vai caber esse benefício, ou se vai ter, a gente deixou da mesma forma essa ficha em aberto, caso seja da Secretaria de Educação ou de outra secretaria, para fazer essa transferência via contabilidade, a facilidade que se terá com relação a isso.
Só mais um minuto, secretário. Vocês entenderam, seus vereadores, como não ter uma definição do Legislativo? Eu não entendi só isso.
Do Executivo.
Ah, o senhor falou Legislativo.
Não, então desculpa, do Executivo.
Ah, então tá
em
bom.
Qual secretaria? Tá, desculpa. Do Executivo, não do Legislativo.
Ok, tá? Secretário.
Isso a gente sempre colocou aqui com relação ao passe livre, todas essas dificuldades. Essa é uma coisa de definição de governo, né, que não cabe a nós, a mim, enquanto secretário de Educação, se vai ser na minha pasta ou se vai ser em outra pasta. Né?
Ok, agradeço, secretário.
Presidente.
Queria destacar... Só um minutinho, vereador. Só para... Claro, se a pergunta para ele, pode fazer.
Secretário, hoje, mais uma vez, na Câmara aqui, nós falamos da situação das nossas escolas. Aquelas questões de carteiras, cadeiras que continuam, escolas aí com problema de goteira, tem algumas salas de aula que chove mais dentro da sala de aula do que do lado de fora. E a gente vê uma queda aqui, em torno de 5 milhões. Né? Como que vai ficar essa situação? Nós vamos arrastar essa situação por mais um ano, secretário?
Olha, nós temos, com relação às carteiras, nós tivemos um caso isolado. Uma determinada escola, é bom que se esclareça isso de uma vez por todas. Essa escola em questão, a escola Major Raimundo, ela recebeu só nesse ano, mais de 200 carteiras, 200 jogos de carteiras, só esse ano. E outra coisa, os nossos funcionários da Secretaria de Educação, do almoxarifado, fizeram duas intervenções arrumando, fazendo adequações de cadeiras e carteiras nessa referida escola. Nós fizemos recentemente uma reunião com todos os pais, Inclusive, falei com o senhor, falei com a vereadora Solange, e nós nos propusemos, eu fui, durante 7 dias na escola, à noite, para me encontrar com os pais. Convidamos, convocamos todos os pais por séries regulares, alguns se fizeram representante, e nós mostramos a eles qual era a realidade em termos de carteira, quantidade de mobiliário que estava estragado na parte de trás, não sei se vocês chegaram a ver isso, um monte de carteira que estavam lá, mostramos as condições que chegaram, de que forma. Uma pessoa pode estudar 200 anos, que ela não consegue quebrar um ferro de uma carteira. Mas conversamos com os pais, colocamos a eles dessa necessidade de conversar com os filhos com relação à preservação do patrimônio público. E depois nos propusemos a ir também de sala em sala conversar com os alunos. Conversamos com 2 turmas apenas. Vamos voltar lá no início do ano para conversar com todas as turmas e mostrar para os alunos qual é a necessidade em termos de preservação, em termos de conscientização com relação ao patrimônio público. Bom, esse é um ponto interessante. Outra parte, já está quase pronta uma ata de registro de preço, nós estamos fazendo adesão com relação ao mobiliário escolar, para reposição. Outra coisa que o senhor falou aí com relação aos telhados, também já está, eu tendo que quase pronto também, uma licitação que vai acontecer, parece, já tem até a marca, parece que agora em janeiro, dos telhados. A primeira parte dos telhados e outras mais em particulares de alguma cozinha, algum banheiro, coisas mais pontuais. Então, já está com a Secretaria de Obras toda essa orientação por parte também do chefe do Executivo, do prefeito, com relação a essas licitações.
Mesmo com essa queda de 5 milhões, então? Tu só acha que resolve agora no próximo ano?
Bom, não sei o volume de dinheiro, porque os processos, os projetos estão a cargo da Secretaria de Obras com relação ao valor da licitação de telhado específico, outra parte de manutenção. A gente respondeu recentemente um requerimento da Câmara com relação a algumas coisas. Por exemplo, a parte elétrica. Hoje nós fazemos manutenção da parte elétrica dos prédios escolares com funcionário nosso da educação mesmo. É um funcionário nosso, então, com relação à parte elétrica, a gente não tem tanto problema. Outros setores, outras partes, bombeiro, parte de carpinteiro, nós não temos esse profissional na educação. Então, fica a cargo de outra secretaria, secretaria de obras, com o pessoal que eles têm, se for um processo menor. Se for uma coisa maior, tem que fazer um processo de compra, licitação e tudo mais. A cargo da secretaria de obras.
Ok, secretário.
Outra coisa também, só para enfatizar, nós estamos recebendo a título de doação de uma determinada escola, de um instituto, algumas carteiras boas ainda que podem ser usadas, não é resto, não é sobra, não é lixo, é material que pode ser usado, isso é parceria que a gente tem ganhado e envidado esforço no sentido de aproveitarmos as carcaças que nós temos, tem material lá na escola que são só parafusos. É isso que nós estamos fazendo, com o pessoal nosso, da secretaria. Mão de obra nossa, da secretaria.
Ok, secretário. Então, eu agradeço o presidente secretário, o único que teve o respeito com a Câmara de comparecer aqui, e dizer que, como ele disse, ó, tem coisa que eu fui orientado a mandar assim, pedido para mandar assim, depende de vontade política do governo, a gente sabe o que é isso. Então, ou seja, para a gente discutir melhor o que estamos nos propondo, é fundamental a presença da Secretaria de Governo. Eu fiz uma conta aqui, ó, o déficit é de 10 milhões. A Secretaria da Casa Civil tem um orçamento de 4 milhões. Eu não entendi até hoje para que serve a Secretaria da Casa Civil. Eu não entendi, Secretaria da Casa Civil e Governo, é o quê? É só para ajeitar a gente? Ajeitar político? Né? Qual que é a diferença? Fica aí, ó.
Vereador,
Casa Civil,
presidente.
4 milhões.
Pode ser com gasto, comunicação, que é Casa Civil.
Sim, mas Casa Civil 4 milhões e governo 2 milhões. Só aí nós temos 6 milhões de reais. Então, acho que a gente gostaria que as pessoas se atentassem por isso e tivessem uma visão mais crítica. Com a palavra, o seu William. A Deodato. Ô Luiz, eu vou te pedir para você colaborar, senão eu vou pedir a segurança para te retirar do prédio. Então, você faz favor. Ô William, por favor, com a palavra.
Acho que enquanto o William se coloca no lugar, eu quero dizer para você o seguinte. Foi discutido, sim, eu lembro que eu fui na última reunião lá no meio ambiente, até um ervário. Ervário. Na Vale dos Contos, para poder fazer plantação de plantas medicinais, dentre outras, que tinha um recurso lá, aí no meio ambiente, e Roninho, o pessoal estava tudo junto lá no dia, deu essa ideia. É ervaneiro que fala? Como é que é, William?
Ervanário.
Ervanário. Um ervanário, ervanário, é. Ideia, na, né? Vale das Contas. Vale dos Contos. Então é...
Recuperar a ideia do Santilé, né?
É. Exatamente. Aquele chá caseiro que mamãe fazia, Dom Fia fala para nós, você conhece, né? Então é importante.
Boa noite, vereadores, boa noite, presidente, boa noite, plateia presente. Meu nome é William Deodato, eu sou jornalista, sou assessor de comunicação do vereador Dentinho. Estou aqui me pronunciando na condição de cidadão. Eu gostaria de fazer algumas questões para o representante do planejamento, da Secretaria de Planejamento, Luiz, como sempre, está aqui na, né, colocando, como diz o pessoal, né, colocando a cara, né? O Luiz, é o seguinte, esse orçamento, ele foi realizado já prevendo a catástrofe da Samarco, cujo 50% do orçamento é pago em ouro preto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, existe restos a pagar, vai ficar restos a pagar de 2015 para 2016? Isso está previsto no orçamento? Eu não tive, né, cheguei aqui, você já tinha feito a apresentação, mas eu gostaria de saber... E como que esse restos a pagar de 2015 vai impactar no orçamento de 2016? Eu acho o seguinte, eu estou acompanhando ao longo do ano a evolução ou a involução do preço do minério. A gente sabe que o orçamento do município, ele é basicamente repasse do governo federal, que porque Ouro Preto é uma cidade que tem uma boa arrecadação, o repasse FPM e outras coisas são menores, né? Porque tem que distribuir para as outras cidades que precisam mais. A gente sabe que o orçamento de Ouro Preto ele é focado na receita que vem das mineradoras, né? Então, com base nisso, a gente sabe que a queda do preço do minério ele vem assim vertiginosamente. Vocês estão trabalhando nesse orçamento, com que base de cálculo para o preço do minério? Porque o preço do minério, a última vez que eu vi, que deve ter uma semana mais ou menos, estava R$38 o dólar, a tonelada, US$38 a tonelada, né? Existe, inclusive, a possibilidade de uma Samarco só vir a funcionar meados do ano que vem. Então, nós vamos ter aí 6 meses, né, de uma empresa que arrecada um valor considerável sem entrar nos cofres públicos, porque não vai ter como pagar, porque a empresa não está produzindo. Então, são questões que eu acho que precisam ser, assim, que eu gostaria que fossem colocadas, para que a gente que é cidadão, que mora aqui em Ouro Preto, que tem um entendimento do que é administrar uma cidade como Ouro Preto, uma cidade complexa, né, que tem aí o maior território municipal, aí um dos maiores do Brasil, né, que você tem que atender diversas questões relacionadas com isso. Uma outra questão que eu queria colocar também é o seguinte, nós estamos aqui agora, tivemos agora mais cedo, a reunião que tratou da questão do SAMU. O SAMU hoje ele representa um custo para a Prefeitura de Ouro Preto em torno de R$400 mil, né, mês. Então, e aí existe a possibilidade desse SAMU baixar para R$30 mil, se houver a aprovação do consórcio Aliança de Saúde. Isso está previsto no orçamento. Vocês estão trabalhando com a proposta de gastar R$400 mil ou R$30 mil. Muito obrigado e boa sorte aí, porque para 2016 esse orçamento vai ser difícil trabalhar, ainda mais que houve aqui a questão da votação em que a possibilidade de remanejamento do orçamento vai ser zero. Muito obrigado.
Ok, passo a palavra ao Luiz. Então.
Bom, prever a tragédia, realmente a gente não tinha como. Quem dera, né? Aí a gente teria como. Mas, diante o histórico da queda do valor do minério, a gente já vinha policiando isso. E, realmente, o preço do minério, da tonelada, já vem caindo. Essa previsão ela foi feita de acordo com essa queda que já está se projetando. Contudo, com essa tragédia que, infelizmente, aconteceu lá em Mariana, aponta-se para uma queda maior ainda da Cefem, quando que do todo da Cefem que o município recebe, cerca de 40% dele é da Samarco, adivinha da Samarco. Então, se a nossa queda já vinha num ângulo de, vamos dizer, 45 graus de Cefem, ele vai passar quase para 90, em queda livre. Quanto aos restos a pagar, eles são despesas extra-orçamentárias, eles não entram no cômputo do orçamento, que é uma despesa orçamentária. Mas, pelo fato da tipicidade da execução orçamentária de 2016, que é o último ano de mandato, então, o resto a pagar, as contas têm que passar no zero a zero. Diante disso, os restos a pagar que terão que passar para 2016, eles também passam por imposição legal com o aporte financeiro também. Não, ainda não estamos apurando, porque o exercício orçamentário ainda não acabou. Ele expira no dia 31 de dezembro, quando é feito. Serão feitos empenhos, serão feitas liquidações, empenhos serão cancelados total ou parcialmente, para se apurar ainda o resto a pagar, onde teremos a diferenciação entre aqueles que são processados, que são as despesas liquidadas e com direito líquido certo de receber, né, reconhecidas, e os empenhos com saldos ainda, que são restos a pagar não processados, que são passíveis de cancelamento. Quanto ao SAMU, a previsão do orçamento, ele está mesmo com o aporte do consórcio mesmo.
Passo a palavra por mais um minuto, senhor William.
Alô. Então, vocês, então, já estão com o orçamento previsto para que Ouro Preto faça o convênio. Então, vocês reservaram cerca de 30 e poucos mil reais contrapartida do município para o consórcio.
A ideia é essa.
A ideia é essa. Tá. Outra questão que eu queria mais um pouco esclarecimento, você falou da questão da queda livre. Essa queda livre, ela já existe. Então, vocês vão trabalhar com a proposta de um substitutivo, tendo em vista essa queda livre da arrecadação relacionada ao Cefem da Samarco, e vocês estão trabalhando com a perspectiva da venda do preço da tonelada do minério a 30 dólares, 38, vocês têm um parâmetro aí de quanto é que vai ser isso? Não.
A projeção da receita ela foi feita antes da tragédia de Mariana, que eu te disse. Ela fez essa projeção dentro do histórico da queda da Cefem, que já vinha se anunciando.
Okay. Presidente. Presidente.
Eu queria, William, contribuir com você aí, que, na verdade, quem escuta essa pergunta, sua resposta do Luiz, sai desesperado aqui. Que aí bota a faca no pescoço da Câmara para aprovar o projeto. Como eu não sou um defensor daquele projeto que ele está, eu também ajo para mostrar o contrário, né? Então, só queria te mostrar o seguinte. No serviço de urgência e emergência, existe uma rubrica que é outros serviços terceiro, pessoa jurídica, cujo valor é R$3.151.000. Se executar esse valor, dá até para pagar R$400.000 por mês. Mas eu sei que isso não é apenas para fins, né, do SAMU, é toda a rede de urgência e emergência. Então, a rede ela vem com valor de R$3.151.000. Eu vou verificar o valor que veio no orçamento do ano passado. E o mais importante é quanto foi executado desse recurso. Isso é uma coisa importantíssima, né, Luiz? Eu acho assim, para te tranquilizar, e quem está ouvindo, margem tem orçamentária para agir mesmo em face da possibilidade do não consorciamento. Porque quando a prefeitura manda um projeto à Câmara, ele não pode mandar com a garantia de que esse projeto está aprovado. Tem que mandar com a garantia que o projeto será apreciado. Isso é um governo que trabalha com coerência e prudência. Porque se a presidente Dilma fosse esperar, né, orçar já contando com o Congresso Nacional, estaria muito pior do que está hoje, né? Então, e aqui, olha que a gente tem uma Câmara que tem contribuído, às vezes, muito com a municipalidade, embora a municipalidade não o reconheça. Antes de você, só vou passar a palavra ao vereador Zé Dubim, que ele quer comentar sobre esse assunto também.
Boa noite a todos, secretário César, Luiz, agradecer o Luiz, né? Palavras ditas aqui, o Luiz está sempre aqui com a cara tapa, dentinho e valor. Parabéns. Luiz, eu queria só fazer uma pergunta, eu acho que está na sua ossada, né? Sei que mexe com números. Você acha que hoje, a população de Ouro Preto, 200 mil tirado desse orçamento, resolveria a vida da prefeitura? Não vou fazer, é da população, da prefeitura? Responda como técnico.
Esse é o tipo de pergunta que se o secretário de Fazenda ou Planejamento tivesse aqui, né, ia ser muito importante.
Não, eu sei que você não vai responder como político, como técnico.
Essa queda que você fala de 200 mil?
Não, se gastar 30 e... Quantos? 30 e...
3 milhões.
Não, eu estou falando para o SAMU, 39, quantos que deu aí, que vai se gastar?
Bom, tem aqui previsto para o serviço de urgência e emergência 3 milhões de reais.
3 milhões, mas hoje com o SAMU vai cair para 30...
400 mil.
Não, 400, não, vai cair para 30 e quantos?
36 mil quebradinhos.
36
mil. Para mais ou para menos?
Você, como técnico, né, sabe lá dos números, você acha que 36 mil é muito pouco para gastar com o serviço de urgência de Ouro Preto?
Porque um consórcio, cada um dá o seu, tem um rateio.
Ele tem o preço dele, né?
Dá o seu quinhão. A soma dos consorciados vai, consequentemente, chegar no valor que vai aportar os serviços. Eu acho que sim.
Mas a minha dúvida é essa. Eu acho que o povo de Ouro Preto vai ficar com o serviço de urgência e emergência por 30 e poucos mil. Mas é o preço que ele está colocando no povo.
William, eu vou te dar um minuto, porque a Dona Figênia estava escrita também.
Tá bom. Vereador Chiquinho, queria dizer o seguinte, que eu concordo com a sua fala em relação à possibilidade de remanejamento do orçamento, né? Como o senhor verificou aí, existem recursos para que o município arque com a responsabilidade do SAMU, né? Eu quis levantar essa questão aqui, eu não tive a oportunidade de ler antecipadamente a peça orçamentária, eu quis levantar essa questão para a gente entender, né, orçamentariamente como pensa o governo. Então, o governo está pensando na possibilidade de que o projeto seja aprovado. Caso ele não seja aprovado, com certeza ele vai se virar, né, porque ele não pode, igual falou com muita propriedade, ele não pode chegar achando que aqui vai ser aprovado de qualquer jeito, né? Acho que vocês estão certos, a questão tem que ser discutida realmente, a comunidade e a população tem que saber o que está sendo votado, concordo. Agora, eu queria dizer o seguinte, que R$400 mil que é pago por mês, se multiplicar por 10, caro vereador Zé Dubinga, são 4 milhões, e 4 milhões são 4 milhões, não é? E se juntar mais 400 mil vai dar 4 milhões e 800 mil. Então, é realmente uma economia significativa. Eu concordo com o senhor quando o senhor diz que saúde não tem preço. Nós não devemos economizar para salvar a vida de ninguém. mas tem custo. E esse custo, esse dinheiro, ele tem que sair de algum lugar. Eu pago os meus... É o seguinte, que fico satisfeito de saber que pessoas estão sendo salvas com o dinheiro que eu contribuo, e tenho certeza que vocês todos têm esse mesmo sentimento.
Agradeço.
Então, eu queria agradecer então a deferência do presidente em conceder para mim mais um minuto, que eu com certeza excedi, e desejar sorte para o Luiz aí, porque ele que vai ter que operar esse orçamento aí, né?
Te agradeço. O vereador Zé do Bem quer fazer uso? Só um minuto, Ana Figênio.
Só te respondendo, eu acho que se tem aonde fazer corte, eu acho que o município tem várias secretarias. O Chiquinho falou ali agora, de Casa Civil. Nunca vi uma prestação de conta aí. Quantos milhões, Chiquinho?
4 milhões.
Por que não tira dele? O que essa Casa Civil faz em Ouro Preto? O que ela faz em Ouro Preto? Eu posso sugerir hoje, acaba com a Casa Civil, investe no SAMU. Em vez de cortar 200, vai aumentar mais 200. Em vez de ser 400, gastar 600.
Eu vou até ajudar o senhor para dar os 10 milhões. Ó. Junta 4 milhões da Casa... Viu, vereador Zé do Binga? Para ajudar, dar os 10 milhões de déficit, você pega 4 milhões da Casa Civil... 2 milhões do governo e mais 4 milhões da Defesa Social. Extingue, coloca isso numa outra secretaria, essas ações, tira um pouco da folha de pessoal, que é o mínimo que está aí dentro, e a gente vai ter 10 milhões enxugados aí numa máquina que está precisando fazer economia. Mas aí, né? É. Com a palavra, a senhora Figênia dos Santos.
Boa noite para vocês. Para começar, eu fico triste que a população de Ouro Preto devia estar aqui também. Tá? Devia ter mais gente de Ouro Preto aqui para brigar pelos seus direitos. Eu gostaria também que tivesse mais vereadores aqui para ouvir o que eu vou falar. Primeiro, há um tempo atrás, quando o SAMU chegou em Ouro Preto, eu tive algumas referências contra o SAMU, mas depois o SAMU melhorou muito e começou a atender a população com respeito. Então, hoje eu respeito o SAMU que nós temos em Ouro Preto. Eu acho que não tem que dividir espaço com outras cidades, não. Eu falei com o pessoal de Mariana. Eu sinto muito, mas nós... A Santa Casa, quando subiu para ser Santa Casa, lá em cima na Bauxita, eu era conselheira de saúde na época. Eu fui uma conselheira contra. Não podia ter subido do jeito que subiu. A Santa Casa virou um rolo compressor. Eu cheguei a discutir com o Dom Luciano quando ele disse que ia vender um bem da igreja para pagar a Santa Casa. Eu disse, Dom Luciano, você está ficando doido? Você vai vender, quem está lá presidindo na Santa Casa está fazendo um saco sem fundo na Santa Casa. E todo mundo sabe quem foi o primeiro presidente lá. Então, eu gostaria muito de dizer, o SAMUR hoje tem feito o possível e o impossível para atender a nossa população de Ouro Preto. E eu acho um absurdo ter que cortar o direito do cidadão ouropretano de ter o direito de ter saúde. Por que eu digo isso? Será que a secretária de saúde de Ouro Preto, ela usa o SUS? Ela deve ter um plano de saúde. E quem tem plano de saúde, Chiquinho, e Dentinho, Regina Braga, Zé do Binga, quem tem, e Luiz, quem tem plano de saúde, se adoecer e passar mal, desce um helicóptero lá na Santa Casa, ou desce lá na Escola de Minas, e pega o doente e leva embora. E eu tenho visto pessoas morrendo. Nós tivemos uma menina aqui da praça, que trabalhava aqui no Mildo Barbosa, que morreu por causa do bendito SUS Fácil. Eu perdi a minha filha especial por causa desse maldito SUS Fácil. E será que nós vamos ter que ficar ligando lá para Belo Horizonte para a ambulância poder nos atender aqui? É difícil. Quanto à educação... Eu fico muito triste de ver certas creches com problema, certas escolas com problema. Eu acompanhei todas as itinerantes e eu só vi reclamações. Eu fiquei muito triste com isso. Educação faz parte da vida do cidadão. Quanto à cultura, nós tivemos um problema sério agora, que inclusive meu pai era de Bento Rodrigues, a casa dos meus avós acabaram lá com essa lama. Mas nem por isso Mariana deixou de pôr iluminação do Natal, não. Eu estive lá em Mariana, Nem por isso eles deixaram de pôr iluminação no Natal. O que, é que nós temos no Natal de Ouro Preto? Só tristeza. Você passa na rua, não tem uma luz, não tem nada. Então fica aqui o meu protesto de cidadão ouropretana. Eu acho, sabe, Luiz, que dinheiro não falta nesse país, não. Está faltando mão de obra decente, com as coisas decentes das nossas cidades. Tá? Não está faltando dinheiro, não. Está faltando falta de planejamento.
Okay,
eu gostaria muito de ser prefeito de Ouro Preto e mostrar que com muito pouco a gente pode fazer. Tá? Com muito pouco a gente pode fazer a diferença nessa cidade, monumento mundial, entre aspas.
Ok, dona Figênia, agradeço a senhora aí. Muito obrigado. Luiz, tem um ouvinte que mandou uma pergunta. É, tem previsão nesse orçamento para a implantação do Fundo de Previdência Própria? Está pensado no orçamento ou não?
Olha, o Fundo de Previdência Própria, ele já está sendo realizado, já está sendo trabalhado com empresas fazendo cálculo atuarial, é tudo. Nós temos o FUMOP, que é um fundo de previdência que a gente tem, que foi criado, mas que foi meio que criado a toque de caixa, e existe sim. É fato que o município vai ter esse fundo de previdência próprio.
Mas está pensado nesse orçamento já ou não?
Não, não ainda não, porque a parte orçamentária, quando estiver a executar, o que for gasto com o pessoal, né?
Então... Não está dentro da margem, então?
Não.
Não. Ok. Então, gente, eu gostaria, para vereador Dentinho...
Eu gostaria até de... Uma sugestão. Começou hoje boa discussão. A Câmara pudesse convidar esses secretários que, né, da alçada, que poderiam estar aqui presentes, ajudando a gente até entender melhor essas mudanças. E tem coisas aí que a própria Regina, que tem mais mandato que a gente aqui na Câmara, ela teve algumas dúvidas. Ela perguntou, mas não ficou. Eu vi que ela não ficou tão satisfeita. Porque a parte do Luiz Tecno ele sabe, mas tem coisa que é secretário. Então, eu gostaria de pedir... que a gente, na próxima oportunidade, esses secretários pudessem vir, junto com as comissões, se quiser marcar uma outra audiência. O pessoal fala, ah, mas o recesso está aí. Se a gente preocupar com o recesso, então vota o jeito que está aí. A gente precisa de realmente dar um norte, com a seriedade. Eu estou tentando entender, isso aqui não é fácil, isso aqui não entender não é fácil. Silvio quer, tem lá formação, né, direito, ele sabe muito bem que isso aqui tem que ter uma dedicação imensurável, bacharel direito, né, Silvio? Então... A gente quer entender melhor e quer ajudar a contribuir. Não é a Câmara tocar aí aqui a toque de caixa, ou porque eu não entendo, deixa passar livre, leve, solto. Porque amanhã quem vai pagar o preço sou eu como cidadão aqui do Ouro Preto. Então eu queria pedir ao presidente que, se for possível, convidar para as próximas reuniões de comissões, ou então, se não quiser marcar uma outra audiência, estaria aqui presente.
Questão de ordem.
Para que a gente possa ver essa questão dessa lua com algumas dúvidas que nós temos aí.
Fala, vereadora Regina.
Uma sugestão. Nós vimos o transtorno que foi a questão do orçamento ano passado. Eu queria sugerir, né, cada vereador separar suas dúvidas por secretaria e nos informar a nós, presidente de comissão, para a gente estar convidando esses secretários para estarem comparecendo nas reuniões de comissões. Para a gente tirar as dúvidas.
Vereador, eu queria sugerir, como presidente da Participação Popular, fazer um encaminhamento dessa audiência, que no dia 15 nós possamos realizar uma reunião conjunta de comissões e com a presença de alguns secretários, para que essas dúvidas pudessem ser dirimidas aí e a gente não segurasse ainda mais o calendário, com isso conseguíssemos apreciar.
Dia 15 na próxima terça?
Terça-feira, que é a reunião ordinária de comissões.
Seria bom. Até para arrematar tudo, né?
Então fica esse encaminhamento. Agradeço a presença do Luiz, sempre aqui solícito conosco.
Que horário? A partir de 13h30?
13h30. Né?
Beleza.
Luiz, se tivesse sua caneta na mão, seria muito bom. Mas não é ele, ele faz o papel técnico aqui. Agradecer a vereadora Regina pela presença, vereador Dentinho, vereador Solange, que esteve presente, vereador Wander também. Vereador Zé do Binga, o secretário de Educação compareceu, Zé César, os cidadãos presentes,
nossos assessores,
internautas, assessores da casa, em nome de Deus do povo ouropretano, termino essa audiência pública.
Uma boa noite a todos.